Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Solução: Corsã abre licitação para a construção de nova adutora de água bruta em Guaporé. Investimento aproximado é de 7,3 milhões.
Outubro Rosa, Liga Feminina de Combate ao Câncer e Leo Clube Guaporé promoverão o terceiro cachorro-quente solidário. Foram disponibilizados 1.000 ingressos, ao valor de R$ 10,00 cada.
Juntos pelo Tetel, crianças com AME que lutam pela vida têm apoio de Guaporé.
Segurança: dois homens são presos pela Polícia Rodoviária Estadual de Casca. Homens de 42 e 18 anos estavam transportando toras de eucalipto sem documentação. Motorista apresentou carteira nacional de habilitação falsa.
Mais três premiados pelo Poder Público de Guaporé no Nota Fiscal Gaúcha. Sorteio retroativo ao mês de maio contemplou consumidores guaporenses com 200, 300 e mil reais.
Essas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 17 minutos. Olá, muito boa tarde. Um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde, hoje 21 de outubro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 25 graus e 8 décimos.
42ª semana, passaram-se 295 dias, faltam 71 para 2021.
Estação primavera, lua nova.
Santo do dia, Santas, Úrsula e Celina.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 5,58, poupança 0,11%. TJLP 4,91%, taxa Selic 2% e o grama do ouro cotado em R$ 347,45.
Cotações agropecuárias: saca do milho R$ 62,20, saca da soja R$ 148,15, fino tipo carne R$ 5,60 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz informações de como se comporta o tempo. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quarta-feira, temos o tempo firme predominando em grande parte do Rio Grande do Sul, já que em toda a faixa leste gaúcha, a umidade que vem do mar pode favorecer até alguma chuva, aquela chuva bem rápida e isolada, que às vezes acontece num ponto e não acontece no outro bairro. Mas a tendência é de que o sol predomine com variação de nuvens por aqui. As temperaturas ficam na faixa dos 25 graus em média. Já na quinta-feira, o tempo é mais firme aqui na nossa região, vamos ter a presença do sol e apenas variação de nuvens. Os ventos que passam a soprar do quadrante sul mantêm a temperatura amena, na faixa dos 24 graus. Na sexta-feira, vamos ter a presença do sol e nebulosidade variável. E no final de semana, a tendência é de que o tempo mude com a propagação de novas áreas de instabilidade. A chuva deve acontecer aqui na região mais pelo domingo, mas por enquanto não tem previsão de grandes acumulados. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 20 minutos, vamos falar sobre a Corsan, aqui de Guaporé. Reclamações e mais reclamações. Cobranças, muitas. Assim são os capítulos da novela que envolve há tempos a comunidade e a Companhia Rio Grande de Saneamento, a Corsan, unidade de Guaporé, quando o fornecimento de água é interrompido pelo rompimento da adutora de água bruta. Construída há décadas, a adutora é a principal dor de cabeça dos servidores da estatal e, ao término de 2019, ao longo dos 10 meses de 2020, os problemas cresceram a ponto de uma revolta geral. O ápice aconteceu entre o Natal e o final de ano, bem como nos primeiros meses do ano, quando por dias e mais dias nenhuma gota de água saía das torneiras. Foi literalmente a gota de água que precisava para que autoridades, os poderes executivo e legislativo, tomassem providências mais enérgicas. Os vereadores Walter Mann, do PT, e Valcir Fanton, do PP, entraram com uma representação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, cobrando explicações e solicitando urgentemente a construção de uma nova adutora. O poder público, diante das constantes interrupções do fornecimento de água para as milhares de economias, abriu processo administrativo especial para que a Corsan cumprisse com o que está determinado no Plano de Saneamento Básico, aprovado em 2017. A pressão, inclusive, da Promotoria de Justiça da Comarca de Guaporé, através do promotor Dr. Cláudio da Silva Leiria, surtiu efeito e, diante da situação, a estatal resolveu dar um basta definitivo no problema com a abertura digital de licitação para a substituição do sistema de adução de água bruta, ou seja, a construção da nova adutora. O gerente da unidade aqui de Guaporé, Jorge Luiz Dexheimer, falou sobre essa dor de cabeça que é a adutora da Corsan.
Sim, Eduardo, a gente já falou diversas vezes isso aí. Isso é o nosso maior problema que a gente tem aqui em Guaporé, a nossa adutora de água bruta. Nós temos um processo lá de substituição dessa adutora já correndo há um bom tempo. Eu me lembro que eu estive aqui em 2005, fiquei no período de quase um ano, e ali já se falava nessa questão da substituição. Mas infelizmente não houve, foi ocorrendo, né, e os vazamentos se intensificaram. E um grande marco que aconteceu foi no final do ano passado, né, onde aqui houve um rompimento e um desabastecimento da cidade, né, num período assim bastante crítico, que foi a parte do Natal, de Ano Novo ali, ficou uns 2, 3 dias ali, ou talvez mais. Não ficou desabastecida toda a cidade, mas uma parte, porque a gente ficou com uma produção um pouco menor, mas aí logo depois se conseguiu fazer o conserto. Por que aconteceu aquilo ali? Porque foi num período crítico e a gente não tinha fornecedor no momento certo para fazer a solda e o consequentemente retorno do abastecimento. Então, logo resolvido, aquilo ali já voltou. E a partir dali a gente já teve com mais periodicidade as questões dos vazamentos. Então, quer dizer, ela disse para nós que não aguentava mais, que teria que ser substituído urgentemente. Então, a partir daí, se intensificou o processo de projetos e licitações para se fazer de uma vez a troca dessa adutora.
Inclusive, com grande pressão por parte do poder público aqui de Guaporé e também por vereadores, sem contar na comunidade, que foi a grande prejudicada, Jorge.
Ah, com certeza, Eduardo. Então, assim, houve cobrança muito forte por parte da administração pública, por parte da prefeitura, né? E o que eu acho que foi fundamental, né, para que a gente conseguisse hoje aí estar lançando o edital de licitação para a substituição dessa adutora. Com certeza, a pressão da população, né, nossa, interna, da rádio, da promotoria, que se envolveu também, resultou nesse edital que está sendo lançado hoje para a substituição dessa adutora. Hoje, para nós, é um momento muito, muito esperado.
Como é que funciona a partir de agora, edital lançado, as empresas interessadas irão se cadastrar e tem uma data para o conhecimento da empresa vencedora e posteriormente para que ela possa dar início à tão sonhada e tão cobrada nova adutora?
Sim, Eduardo, o edital prevê que as propostas sejam apresentadas até o dia 10 de novembro, né, e depois a abertura das propostas para ver a empresa que ganhou esse certame. É, e a partir daí corre prazos legais, né? Uma vez que haja empresas participantes, né? Corre os prazos legais de recursos e tal, né? Para início de obras, né? Se tudo der certo, imagino eu que próximo ano a gente deve ter obra aí na adutora de Guaporé.
Fazer um paralelo da adutora atual e da nova. O que é solicitado para as empresas interessadas em construir uma nova adutora? Como é que ela será mesmo trajeto ou há alterações, Jorge, até mesmo na questão do material utilizado?
Bom, Eduardo, hoje ela vem praticamente em linha reta lá do rio até a estação de tratamento, uma extensão de mais ou menos 2.500 metros, 2,5 km, então, né? Num declive de 260 metros, então esse é um problema bastante grande, o desnível entre o rio e a estação de tratamento. Esse desnível, lógico, vai permanecer o mesmo, né? Porém, essa adutora será feita paralela à outra numa parte, né, que são em torno de 1.400 metros, mais ou menos, né, depois ela vem pela estrada, inclusive até para sair de áreas particulares, né, áreas a serem loteadas, né, e então vem pelo logradouro público até a estação de tratamento. Né, então ela vai ter uma extensão maior, vai ter em torno de 3 km e alguma coisa. Toda ela, uma grande parte de ferro e uma parte aqui mais próxima aí tem PVC de 400 milímetros, que é a mesma bitola da existente, porém com uma possibilidade de vazão maior, né, em torno de 30, 40% maior do que a existente hoje.
Hoje a adutora ela é toda de ferro, Jorge?
Hoje ela é toda de ferro.
Até a chegada na estação?
Até a chegada na estação, mas é um ferro que está bastante já agredido pelo tempo, né? Que é a ferrugem.
Quanto de água passa por essa tubulação diária? Vocês têm uma média, mais ou menos?
Em torno de 6.500 a 7.000 e poucos metros cúbicos.
Isso daria em torno de...
Em litros?
Isso.
7 milhões.
7 milhões de litros, uhum. É o consumo mais ou menos da comunidade aqui de Guaporé por dia.
É, a gente tem uma perda estimada em torno de uns 40%, talvez mais, mas não é medida. Então não é uma perda que se possa se dizer que ela é 100%. Né? E também essa vazão, ela é medida de uma forma assim, que não nos dá uma certeza daquilo que se produz, mas é em torno disso ali. A gente está para instalar macromedidores, né, que vão dar uma certeza maior daquilo que a gente produz, né, o que entra de água bruta e o que sai de água tratada. Hoje ainda a gente não tem essa medição, mas eu acredito que para o ano que vem a gente vai ter isso aí, vai ter um cálculo melhor.
Só destacando a comunidade, o que seria perda de água?
Perda de água seria o volume medido nas residências e o volume produzido. Essa diferença considera-se como perda.
Isso seriam vazamentos?
Tu imagina tu ter uma produção de 7.500 metros cúbicos, né? E ter 40% disso, ou até mais, vazando nas ruas. Ninguém enxerga isso, né? Então, com certeza, esse dado não confere. As perdas podem se dar por submedição de hidrômetros, né? A gente tem trocado todos os hidrômetros com mais de 5 anos de idade, né? Os hidrômetros são aqueles medidores das casas, né? Também se usa bastante água no processo de tratamento, né? Para tu botar cloro, para tu botar sulfato, para tu botar flúor. Tudo é usado água tratada, então está junto nessa diferença aí. Limpeza de filtros, limpeza de decantadores, limpeza de reservatórios. Então, nem toda água que é produzida na estação de tratamento vai chegar na casa do consumidor final, né? Que é o nosso usuário.
A água, a gente percebe às vezes muita reclamação, que ela chega com gosto ou com uma coloração diferente. Que tratamento ela passa, Jorge, ela é confiável? Dá para tirar da torneira e bebê-la?
Muitas vezes me pergunto, Jorge, eu compro um galão de água ou tomo água da Corsã? Eu sempre digo, toma da torneira, que tu vai estar bem servido. Então, assim, a água da Corsã ela é super confiável, é super potável. Pode ter uma coloração, às vezes, de um conserto de vazamento, né, que pode entrar um pouco de sujeira, buscando tão enterrado. Ou então, por alguma tubulação de ferro que ainda se tenha. Né? A gente tem substituído essas canalizações de ferro, assim como fio de cimento, à medida que a prefeitura vá fazendo a repavimentação nas ruas, ou pavimentação. Então, para tu não rasgar toda a cidade, né? Então, no momento que vou fazer um asfalto lá na rua tal, a gente faz. Troca a rede antes, entra em contato com a prefeitura e faz antes. Nessa administração a gente tem feito isso. Eu sei que no passado algumas ruas foram asfaltadas, né? E permaneceu uma rede mais antiga embaixo e dá aqueles problemas de vazamento. Eu cito como exemplo que a gente fez aqui, a Imigrante, a gente fez a Scalabrine, José Bonifácio, a Nascente, a gente fez uma coisa, agora foi uma coisa na Pinheiro Machado, né? Então a gente trata isso aí com a Prefeitura. Aqui na João Manuel Pereira, agora recentemente, no início do ano, a Prefeitura nos avisou que iria asfaltar, foi no fim, não deu asfalto, deu calçamento. Na minha opinião, acho que fica mais bonito e melhor, né? Então foi trocada toda a rede ali, desde lá da da Avenida Silvio Sanson até a João Pedro Ortiz, se não me engano. Então toda aquela extensão é tudo rede nova, né, e está apta agora para receber o novo calçamento em cima.
Fora o problema da adutora, que milhões serão investidos para a substituição dela, quais são os outros problemas da Corsã na questão rede de água espalhada pela cidade aqui de Guaporé? Muita rede ainda antiga que estaria de troca?
Eduardo, sim, nós temos uma malha de redes, né, mais ou menos em torno de 115 a 120 quilômetros de redes de abastecimento, fora os ramais, que são aquele cano que vem da rede até a entrada da cidade. Em torno de 15%, mais ou menos, disso ainda são de ferro ou cimento ambiente. Mas nós temos, na maioria das vezes, sim, vazamentos de ramais, dependendo da pressão no local, que a topografia da cidade ocasiona isso aí, porque às vezes tu tem um desnível muito grande. Então, para tu ter água numa parte mais alta, a pressão tem que ser mais alta na parte mais baixa. E ali tem ocorrido vazamentos, muitas vezes, de ramais, né? Então, não tem como tu reduzir a pressão lá embaixo e botar o motor para mandar água para cima. Então, tu tem que suportar essa pressão e, muitas vezes, dá esse tipo de vazamentos.
Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Deixo o microfone à sua disposição para as considerações finais.
A gente agradece o espaço concedido aí, Eduardo, né? A gente pede um pouquinho de paciência ali com a questão da adutora, se é que dá para ser ainda, né? Mas saiu a licitação, foi uma etapa vencida, com participação de toda a comunidade, da Corsã, do Poder Público. E essa etapa então está vencida, vamos para outra. Vamos ver agora que a empresa vai ganhar o certame e depois uma boa fiscalização para que esses problemas não venham mais a acontecer aqui na cidade de Guaporé.
O investimento previsto é de 3,8 milhões para a primeira etapa e cerca de 3,2 milhões para a segunda etapa. Mais de 7 milhões de reais de investimento total. Após o conhecimento da empresa vencedora e a conclusão da parte burocrática, a construção da nova adutora terá o prazo de 365 dias corridos para a sua execução. 12 horas 32 minutos, nós vamos a um intervalo. Na sequência, a gente retorna com informações do Outubro Rosa.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 38 minutos, vamos com informações sobre a Semana Acadêmica da UCS Campus Guaporé.
Com o objetivo de promover a integração dos cursos de graduação do Campus Universitário de Guaporé, fomentando o debate entre os estudantes e também a comunidade acadêmica, revelando potencialidades de docentes e discentes e apresentando profissionais capazes e atuantes no mercado de trabalho, está acontecendo a Semana Acadêmica Integrada da UCS Campus Universitário de Guaporé. E as palestras são online e abertas a toda a comunidade através do Google Meet. Os participantes recebem um link de acesso através do e-mail que é indicado no formulário de inscrição para poder participar das palestras. Nós temos na programação desta quarta-feira duas palestras. A primeira delas, às 19h30, Estado de Direito e Revolução Tecnológica, com José Luiz Bolzan de Moraes, ele que é doutor em Direito. Também às 19h30, a palestra Governança Corporativa, com Ana Cristina Facchinelli Bertolini, que é pós-doutora em Inteligência Estratégica. Você escolhe um dos assuntos, o link está disponível na nossa página do Facebook. Na quinta-feira, às 19h30, Lei Geral de Proteção de Dados e Seus Impactos, com o doutor em Direito Luiz Fernando Del Rio Horn. E também Projetando Cenários Futuros com Enor José Tonori Júnior, que é doutor em Administração, também às 19h30. Se você tem dúvidas, pode entrar em contato pelo 3443-2212. São palestras online, abertas à comunidade e são gratuitas.
12 horas 40 minutos, vamos com informações junto ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Guaporé, porque hoje à tarde é um convite para os agricultores para que participem da reunião do Condes e também retirem o produto, o BTI.
Boa tarde aos agricultores aí de casa. Venho informar a todos os responsáveis de cada comunidade que venham para uma reunião do CONDERG, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural aqui de Guaporé, hoje à tarde, às 14 horas, aqui na sala do sindicato. Vamos debater vários assuntos referentes à agricultura E também teremos a presença da Vigilância Sanitária, que estará entregando o BTI, que é o veneno contra o borrachudo. E nós precisamos, é uma extrema importância que vocês, agricultores responsáveis de cada comunidade, venham buscar esse veneno para aproveitar o momento de ter menos água agora nos córregos e colocar esse veneno para tentar evitar esse mosquito que acaba atrapalhando e incomodando bastante o agricultor no dia a dia do trabalho. Então já aproveite, venha na reunião e a partir das 14h, no momento da reunião, estará sendo feita a entrega do BTI, que é o veneno contra o mosquito borrachudo.
Então, um convite feito pelo presidente Fernando Marcolini, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Guaporé.
Vamos falar também do Outubro Rosa, a pandemia do coronavírus, que virou completamente o mundo de cabeça para baixo nesse ano, prejudicou as ações programadas pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Guaporé dentro do Outubro Rosa. A entidade que há 43 anos colabora com exames, medicamentos para centenas de mulheres e homens que enfrentam o câncer, havia decidido que não faria nenhuma atividade que pudesse gerar aglomeração das voluntárias, dos pacientes e de pessoas da comunidade que apoiam essa causa. Por contar com membros que fazem parte do grupo de risco, a diretoria também cancelou a Caminhada pela Vida. Os agendamentos de mamografia e ações em saúde que aconteciam aos sábados na praça, entre outras ações públicas. Porém, os jovens do Léo Clube Guaporé, presididos por Ana Júlia Roman, decidiram assim, como acontece anualmente, fazer acontecer mesmo. Eles, com a posição favorável das voluntárias da entidade, resolveram realizar a terceira edição do Cachorro Quente Solidário. O evento de sucesso e com a aceitação incrível da comunidade está marcado agora para o dia 31 de outubro, das 11h30 às 14h, no pátio da Matriz Santo Antônio e Salão Paroquial. Na primeira edição foram comercializados 300 cachorros quentes. Em 2019, a comunidade sempre solidária adquiriu 1.500 ingressos e proporcionou uma excelente arrecadação aos cofres da Liga Feminina, bem como muita emoção e alegria para cada uma das voluntárias. Neste ano, conforme a presidente Luli Marca e o integrante do Léo Clube Guaporé, presidente nacional da entidade Arthur Mainardi, 1.000 ingressos no valor de R$10 cada foram disponibilizados. Praticamente todos já foram comercializados. Restam poucos. A retirada do cachorro-quente, em virtude da pandemia, vai ser diferente. Vai ser o sistema de drive-thru. Vai agilizar e evitar o contato direto com os participantes. Os veículos vão entrar por um lado da Igreja Matriz, vão fazer o retorno atrás do templo e vão sair pelo portão. A estrutura, um gazebo, vai ser montada para essa entrega. O terceiro cachorro-quente solidário conta com o apoio do Lions Club Iguaporé também.
Na sequência, a gente volta com os premiados de mais uma edição do Nota Fiscal Gaúcha.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12h49, vamos com informações sobre os contemplados em mais uma edição do Nota Fiscal Gaúcho. Governo do Estado realizou mais um sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha. Foi retroativo ao mês de junho, já que à época estava suspensa as atividades devido às extrações da Loteria Federal em decorrência da pandemia do coronavírus. No estado, na extração de todo o território gaúcho, foram 256 consumidores. Porém, nós temos aqui em Guaporé a extração municipal, que foi lançada há mais de 2 anos e premia os contribuintes que apostam em estabelecimentos comerciais de Guaporé e, no ato das compras, solicitam a inclusão do número do CPF no documento fiscal. O resultado é satisfatório e mais de 27 mil bilhetes estavam participando. Os ganhadores são Calir Tonini, receberá R$ 200,00, Rosmari Gracioli, contemplado com R$ 300,00, e Vera Lúcia Poletti, com R$ 1.000. Podem passar diretamente na prefeitura ou solicitar o depósito do prêmio através da plataforma UnDoc.
E crianças com AMI que lutam pela vida têm apoio de Guaporé. Quanto vale a vida para algumas famílias de crianças com AMI, atrofia muscular espinhal? Ela tem um preço bem alto, milhões. E é para arrecadar esse montante milionário que muitas mães e pais fazem mobilizações em redes, vaquinhas online e mutirões em farol. Por falta de dinheiro para o tratamento, algumas crianças com a doença degenerativa perdem a batalha cedo. Outras, como a pequena Lívia, ganham o direito a uma vida normal, com a dose do remédio considerado a cura. Essa é a mesma esperança que também move os pais de Matheus Schmidt Pissin, o Tetel, de quase um ano, que teve o diagnóstico para o tipo 1 da AMI aos 6 meses de idade. Os primeiros sintomas da doença que a família notou foi a dificuldade respiratória, além da falta de movimentação. Agora o Tetel terá um pedágio aqui em Guaporé para que a gente possa ajudá-lo a conquistar o remédio que ele tanto precisa. Nós teremos um pedágio no dia 7 de novembro, das 7h30 ao meio-dia, na Silvio Sanson. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Vocês podem ouvir novamente, fazer o download através do nosso podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.